Você está com a Rádio Senado. Fique agora com a música erudita e seus mestres.
O programa a seguir faz parte de uma série de reprises e foi idealizado pelo ex-senador Arthur da Távola, falecido em 2008.
Fiquemos hoje com o último concerto para piano escrito por Mozart. Não está, talvez, entre os seus concertos mais populares, porém ele é especialíssimo na obra de Mozart. O primeiro fato, não musical, digamos, mas com influências, é o de que ele foi escrito no final de 1790 e concluído em 1791. Ora, 1791 é o ano da morte de Mozart. É, portanto, uma obra que se estreou, inclusive, em 1791. Estava Mozart com 35 anos, no dia 5 de janeiro. E se estreou, tocado pelo próprio Mozart, um pouco antes de ser acometido por toda a sorte de dificuldades que caracterizaram seu último ano de vida, inclusive enfermidades, inclusive mais um parto infeliz de sua mulher Constança, tudo, enfim, que caracterizou esse período. Isso do ponto de vista extramusical. Do ponto de vista musical, ele pode não trazer inovações, porém, ele traz sim, a meu juízo, inovações de natureza afetiva, emocionais. É um concerto que de alguma forma prenuncia momentos dolorosos na vida de Mozart. Falta-lhe talvez aquela infância espiritual maravilhosa, característica de sua música, o ímpeto. Em compensação, um começo de reflexão, sem perda evidentemente das qualidades mozartianas, mas ele não tem esse ímpeto vital dos demais. Ele se aprofunda numa meditação um pouco dolorosa sobre a vida, sem desespero, mas com alguma dor, com algum prenúncio de dificuldades. O último ano de Mozart, como sabem, é um ano sofrido, doloroso. Doenças dele, falta de dinheiro, problemas com o nascimento de filho, tendo que vender objetos a pessoas amigas dele, da maçonaria, e com muita dificuldade, porque ele se envergonhava de o fazer. Perda relativa de prestígio, é incrível. Um dos imperadores que sucedeu Leopoldo, aliás, o imperador que sucedeu Leopoldo, quando fez a organização do serviço musical da corte, pouco antes de 1791, Leopoldo era um dos protetores de Mozart, escolhe 16 músicos, ou 15, não tenho bem certeza. Mozart não estava entre nenhum deles. É evidente que a história não registrou o nome dos outros 14 ou 15, mas o de Mozart para a eternidade. O primeiro movimento é um alegro. O concerto é em si bemol maior. A instrumentação tem o piano e a orquestra com cordas, flauta, oboés, trompas e fagotes. Curiosamente, Mozart não colocou neste concerto, isso é também um fator de sua relativa melancolia, ele não colocou instrumentos fortes, digamos assim, os metais. Não há pistões, não há trombones, não há instrumentos a não ser os instrumentos, as chamadas madeiras, com exceção das trompas, que mesmo dentro dos metais é um instrumento mais suave. Duas trompas operam nessa gravação. A gravação que vamos ouvir é de um grande pianista, Rudolf Serkin. Rudolf Serkin dá a esse concerto um tratamento mozartiano, realmente, sem nenhuma grande eloquência. Ele penetra no espírito mais profundo da obra, mas ele não aprofunda uma dor que já era a de Mozart. Ou seja, ele não acrescenta à dor de Mozart a dor ou a empatia do próprio intérprete. É impecável do ponto de vista da técnica, da limpidez sonora. e tem a acompanhá-lo a Orquestra Sinfônica de Londres, sob a direção de um grande regente, Cláudio Abbado. Vamos, portanto, ouvir o primeiro movimento, que é um alegro. Há nele uma cadência, e essa cadência, aquele momento em que toda a orquestra para e apenas o pianista toca, ela é a cadência escrita e feita pelo próprio Mozart. O primeiro movimento, o alegro, dura 14 minutos e 51 segundos. Gravação de 1984, Rudolf Serkin, ao piano, com Cláudio Abbado à frente da Orquestra Sinfônica de Londres, no primeiro movimento alegro do Concerto para Piano e Orquestra em Si bemol maior, número 27, Kehl 595, de Mozart. Preparemos-nos para uma introspecção. O segundo movimento deste concerto, o último concerto para piano escrito por Mozart, é um prodígio de introversão, naquela figura extrovertida que era ele, de meditação, uma meditação suavemente dolorosa, mas densa, sobre a vida. Aqui talvez estejam prenúncios da tristeza da partida de Mozart. Quem sabe, ele tinha com a ideia da morte uma ligação permanente. Ele fora doente, não sei se sabem que os pais de Mozart tiveram 7 filhos. Desses 7 filhos, 5 morreram praticamente ao nascer. O mesmo aconteceria em parte com Mozart e Constanze. A perda de vários filhos. ele já perdera. Inclusive, quando ele escreve esse concerto, ela estava grávida depois da perda de uma menina que mal nascera, faleceu. Mozart, portanto, tinha esse contato com a morte, esse contato com a enfermidade. Quando esta filha dele, que é um pouco anterior a este concerto, cerca de um ano, se não me engano, mas é por aí, tão logo de nascida, muito fraca, morreu, ele chegou a dar esperanças à sua mulher, dizendo-lhe que também ele fora uma criança muito fraca. Daí a esperança que a criança, como se diz popularmente, vingasse, o que não aconteceu. São fatos extramusicais, sim, porém componentes do momento no qual Mozart compôs esse concerto. Um concerto que não é diferente do ponto de vista da técnica pianística, exceto quando, ao invés de contrapor a orquestra ao solista, como aconteceu nos anos de ouro da etapa vienense da música, é um concerto de entendimento profundo entre o piano e a orquestra. Já aqui o compositor não está nem tão preocupado com a técnica musical, está preocupado com a expressão musical. A interpretação, ele é um larghetto, portanto um largo, que é um movimento lento, um pouco menor. A interpretação de Rudolf Serkin é uma interpretação meditativa, exatamente no ponto, acredito eu, pretendido pelo compositor. A essa interpretação, o cuidado do maestro Cláudio Abbado com a orquestra mantém um constante clima de introversão, que é recomendável, acredito, a nós todos pela beleza e pelo transporte que nos traz. Ouçamos então o segundo movimento, Larghetto, na duração de 8 minutos e 1 segundo, do Concerto para Piano e Orquestra número 27, Kehl 595, de Mozart.
Thank you.
Este foi o segundo movimento, o Larghetto, do Concerto para Piano e Orquestra, número 27, em si bemol, Kehl 595, de Mozart, em si bemol maior, acrescento. Pianista Rudolf Zerkin, Orquestra Sinfônica de Londres, regente Cláudio Abbado.
Você está com Música Erudita e Seus Mestres.